Bom dia, Constantina. Estamos iniciando mais um programa informativo da Câmara de Vereadores. Nesta manhã, vamos conversar com o vereador Ademar Frâncio da Fontoura e com o vereador Edeval Borcione.
Fique alerta aos sintomas da dengue. Febre, dores no corpo, cabeça e olhos, náusea, fraqueza e pode chegar a hemorragias. Se sentir algum sinal, procure a unidade de saúde mais próxima. Fique de olho em vasos de plantas, bebedouros de animais, piscinas, entulhos ou recipientes a céu aberto. 80% dos focos estão em nossas casas e qualquer água parada é suficiente. Acabe com os focos e não deixe o Aedes aegypti nascer. Dengue. Se você não eliminar os focos, o mosquito aparece. Secretaria da Saúde. Governo do Estado.
Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina.
Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença.
Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos.
Seus filhos hospitalizados.
Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina?
Não. Nós não queremos isso.
Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida.
Vacinas salvam vidas.
Vacinas salvam vidas.
Eu quero viver, por isso eu vacino.
Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação.
Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo.
Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação.
Vamos vacinar, sim.
Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS,
sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço.
E dizer que vacinas salvam vidas.
Vacina é vida.
Vacina é pra todos.
Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
O Movimento Nacional pela Vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação.
Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Bom dia, vereador Ademar.
Bom dia, Patrick. Bom dia, colega vereador Ede. E um bom dia a todos que nos ouvem nesta manhã de sábado.
Vereador Ademar, vários assuntos para o programa de hoje. Vamos falando aqui então da visita aí do assessor do deputado Socella, o qual o senhor esteve então conversando com ele.
Então tivemos a satisfação de receber o prefeito Fidelvini e eu no seu gabinete, no último dia 27, o assessor do deputado Socella aqui na região, o Adrian Oliveira, que é aqui do município de São Pedro das Missões. Esteve com ele também seu pai, Celso Oliveira, que é vereador pelo PDT naquele município. Então o Adrian veio se apresentar como assessor do Socella aqui na região. A partir de agora, então, teremos um assessor aqui da nossa região, ao qual poderemos, então, nos reportar, poderemos procurar para levarmos as nossas demandas junto ao deputado e à Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, a qual ele está à frente. Então, na oportunidade, conversamos sobre administração municipal, protagonismo do PDT e fizemos a entrega de um ofício para que o Adrian levasse diretamente ao secretário Gilmar Socella um convite para a Expo Constantina, então, que acontecerá em novembro. Solicitamos, então, neste ofício, que disponibilize para o nosso município cursos de capacitação, de formação, de mão de obra, além de palestras, então, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional. E que isso esteja como programação da feira do nosso município. Temos um bom contato com o deputado Socella, sempre fomos bem atendidos quando o procuramos e tenho certeza que sim, a secretaria a qual ele representa estará presente na nossa feira, trazendo qualificação e capacitação, então, para a mão de obra do nosso município. Também, Patrick, ainda falando sobre o partido, PDT, o qual eu estou como presidente, também tivemos reunião no dia 28 do mês passado, onde a gente conversou sobre administração municipal, obras, ações, também alinhamos algumas ideias, discutimos sobre o PDT no Legislativo também e procuramos alinhar para que o PDT consiga desenvolver um bom trabalho aqui no Legislativo, através do vereador, eu, no caso, sempre estando em contato e em sintonia com o Executivo Municipal.
Vereador Ademar, também nos últimos dias o senhor participou de dois importantes eventos aqui no nosso município.
Então, Então, no dia 28 de abril, tive a alegria de participar da inauguração da clínica Inova Odontologia Prime, do meu amigo Tiago Vicari. Conheço o Tiago desde menino, morava com sua mãe, então a gente vizinhos, sempre enfrentaram dificuldades, pessoas humildes, batalhadoras, que sempre enfrentaram as batalhas com brilho e honra. O Tiago, então, ainda jovem, perdeu sua mãe, mas nunca desistiu de lutar pelas coisas certas, pelas coisas boas. Conseguiu uma bolsa de estudos e uma faculdade e hoje, formado, é um empreendedor, um profissional, referência na região, na área da odontologia. E, principalmente, é um homem de bem, constituiu sua família, tem esposa, filhos. Então, muito me alegra ver que pessoas que tiveram dificuldades na sua infância, lutaram e hoje são pessoas bem-sucedidas. Então, quero deixar aqui um abraço para o meu amigo Tiago, dizer da minha alegria em ver ele tendo sucesso na sua vida profissional e pessoal e dizer da certeza de que a clínica irá trazer muitos benefícios para a área da odontologia aqui em nosso município, além de empregar e trazer renda ao município. Na última semana, então, também participei de um culto na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, convite do pastor Pedro Campolim, meu amigo, onde a igreja reabriu para celebrar cultos, visto que está passando por uma reforma, a parte interna está pronta, faltam ainda alguns detalhes na parte externa, então depois será feita propriamente a reinauguração. Então lá presenciamos belos hinos por parte do coral das mulheres, por parte do conjunto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, algo a se destacar, os hinos são hinos de louvor, então hinos que tocam na alma, no espírito e nos fazem refletir muito sobre Deus, sobre Jesus Cristo. E também tivemos lá bonitas pregações, né, onde estiveram presentes pastores de vários municípios ao redor, inclusive um pastor que está hoje na Guiana Francesa, juntamente com sua esposa, trouxeram uma bela palavra para todos nós que lá estávamos para renovar a nossa fé. Estava lá também o colega vereador Ari Jacomini, que foi designado para o nosso presidente para representar a casa, colega vereador licenciado para exercer o cargo de secretário de saúde, Wilson Menegasso, também lá estava, e também representou nessa oportunidade o executivo, visto que o prefeito não pôde se fazer presente.
Vereador Ademar, projeto do senhor virou lei municipal, a lei 4.214. Comenta um pouquinho aqui para a comunidade que lei municipal é essa.
Então, tivemos a alegria de ter mais uma lei aprovada, então agora é lei municipal. Então, a lei 4.214, de 9 de maio de 2023, a qual cria o Cadastro de Doadores Voluntários de Sangue, institui a Semana Municipal de Doação de Sangue no âmbito do município de Constantino. Então, através dessa lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o Cadastro de Doadores Voluntários de Sangue, isto através da Secretaria de Saúde, a qual manterá o cadastro atualizado. Também autoriza e regulamenta o transporte de doadores de sangue até o Hemocentro de Passo Fundo, bem como a trazer o banco de sangue, fazer a coleta aqui no município. Autoriza também a disponibilizar profissionais do município para fazer a capacitação no Hemocentro, para que tenham condições de fazer a coleta de sangue aqui no município. Também o município fica autorizado a disponibilizar um local apropriado para que seja feita todo esse procedimento e fazer parceria com a Associação Hospitalar Comunitária Regional de Saúde, a ACLOS. Ainda pelo projeto, fica instituída a Semana Municipal da Doação de Sangue no âmbito do município, que deverá ser observada todos os anos, entre os dias 19 e 25 de novembro. Então, essa semana, ela culminará no dia 25 de novembro, que é o dia do doador nacional voluntário de sangue. Então, a Semana Municipal de Doação de Sangue tem por objetivo conscientizar a população do município de Constantina, isto através de procedimentos, campanhas, informativos, educativos e organizativos, sobre a importância da doação de sangue, procedimentos, sua confiabilidade e quem poderiam ser os possíveis doadores de sangue. Esta semana, então, será comemorada com destaque e amplamente divulgada. Então fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria de Saúde, a estabelecer, a organizar um calendário de atividades a serem desenvolvidas. Então esta semana ela culminará nos eventos programados para a aludida semana, no dia 25 de novembro, como falei antes, Dia Nacional do Doador de Sangue, quando poderão ser realizados eventos com a participação de escolas municipais e de outras entidades e organizações da sociedade civil. Então, poderá ser providenciado material de divulgação relativamente à Semana Municipal de Doação de Sangue e do Dia Nacional do Doador de Sangue, tais como inserções radiofônicas, folders, cartazes, inserções nas redes sociais e também na página oficial do município na internet, entre outros meios, com o fim de demonstrar à população a importância e a necessidade da doação voluntária de sangue. Ainda, o doador voluntário de sangue que doar duas vezes durante o ano receberá um certificado de doador de sangue. Então, como justificativa para esta lei, muitas vezes passa desapercebido, mas os estoques nos bancos de sangue estão sempre baixos. É necessário, muito necessário, a gente fazer esse gesto nobre, doar sangue, doar vida. Muitas pessoas diariamente precisam de transfusão de sangue. Muitas vezes a gente, por estar ocupado com o nosso dia a dia, trabalho, família, a gente não para raciocinar e não se dá por conta dessa necessidade, mas precisamos sim parar, pensar e nos colocar à disposição para fazer a doação de sangue e assim ajudar o irmão, ajudar a salvar vidas. Uma lei, de certa forma simples, terá todas as condições de ser colocada em prática sim pelo Executivo Municipal. Então é uma pequena contribuição como vereador que a gente procura fazer, deixar aqui para o nosso município. Então, Patrick, para finalizar, então, gostaria de deixar aqui um abraço muito especial a todas as mães, principalmente para minha mãe, que é a melhor mãe do mundo, visto que agora no final de semana estamos comemorando o Dia das Mães. Mãe é especial, então procuremos valorizar nossa mãe todos os dias, não lembrar somente quando é comemorado o Dia das Mães. Então, toda mãe merece todo cuidado, todo carinho e toda atenção por parte de nós filhos. Nos esforcemos todos os dias para cuidar da nossa mãe, para fazermos a nossa mãe feliz. Muito obrigado, Patrick, por gravar o programa. Muito obrigado, colega Erivaldo Borsioni, por abrilhantar o programa com sua participação. Muito obrigado a todos que nos ouviram nesta manhã de sábado. Gostaria de desejar um ótimo dia e um ótimo final de semana a todos.
Você sabia que uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas? Mas, infelizmente, o número de doadores no Brasil está bem abaixo da meta da Organização Mundial da Saúde, que é de 3%. Que tal nos ajudar a mudar esses dados? Podem ser doadores pessoas entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e que estejam em boas condições de saúde. Se encaixa nesse perfil? Então veja os preparos para o dia da doação. Ter dormido pelo menos 6 horas, estar bem alimentado e hidratado, evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação, não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação, levar documento com foto. Mas atenção, algumas pessoas não podem doar sangue, como pessoas que tiveram doenças de Chagas, malária, hepatites B ou C, portadores do vírus HIV, transplantados, usuários de drogas ilícitas injetáveis. Existem também alguns impedimentos temporários como gravidez e amamentação, cirurgias recentes, ter sido exposto a riscos de contrair infecções sexualmente transmissíveis nos últimos 12 meses. Para consultar todos os impedimentos, visite o Hemocentro da sua cidade e tire suas dúvidas. Viu como é fácil doar sangue? Seja um doador também. Juntos, salvamos vidas.
Muda a estação, mas o alerta continua. Devemos combater o mosquito da dengue durante todos os meses do ano. No verão, o calor e a umidade ajudam a aumentar a população do mosquito transmissor de temidas doenças, como a dengue, zika e chikungunya. Com as temperaturas mais baixas, o número de mosquitos diminui, mas o risco das doenças permanece. Os ovos que foram depositados no verão em locais que tenham ou que podem acumular água sobrevivem. Ficam ali adormecidos, mas longe de serem inofensivos, podendo ficarem assim por até um ano. Então já viu, né? A estação muda, as altas temperaturas e a chuva chegam e em contato com a água, os ovos se rompem e a larva contaminada pelo vírus se desenvolve, até se transformar no mosquito Aedes aegypti. E aí, tudo começa de novo. Um ciclo que você pode acabar. Elimine os criadores do mosquito da dengue. Evite uma epidemia quando o verão chegar.
Vamos conversar agora com o vereador Edeval Borcione. Bom dia, vereador Ede.
Bom dia, Patrick. Bom dia a todos os ouvintes da comunidade constantinense. Bom dia, meu colega Ademar.
Vereador Ede, vários assuntos para o programa de hoje. Nós vamos tratando aqui do contato do senhor junto aos deputados.
Verdade, Patrick e ouvintes. Estivemos durante essa última semana em contato com o assessor do deputado federal Dionilson Marcon, o senhor Sérgio, em Brasília, em que ele nos relatou a respeito da possibilidade de se firmar parcerias direcionadas aos chamados cursos profissionalizantes e também a linha do empreendedorismo. Por que isso, Patrick? Porque nós sabemos que os cursos profissionalizantes para o mercado de trabalho são de suma importância. Mas nós também temos que incentivar os nossos jovens a serem empreendedores. Nós temos alguns trabalhos bem importantes nas nossas escolas em que está se voltando oficinas para que o jovem aprenda a ser empreendedor. Cuidar do seu negócio, ter a sua própria empresa. Eu acho que isso também é importante para o crescimento da comunidade e das pessoas que convivem nela. Então, nós estamos também trabalhando nessa linha, Patrick e ouvintes, que era uma das pautas que nós tivemos, né, na nossa campanha de vereador. Sendo assim, então, nós fizemos esse grande movimento e essa oportunidade. E vamos conversar com o poder público do nosso município para que se possa, então, se colocar em prática esse importante programa. Também, nesse momento, já aproveitando essa linha de cursos profissionalizantes, de empreendedorismo para os jovens ao mercado de trabalho, também eu conversei com o nosso secretário da Indústria e Comércio, a senhora Luísa Vale, que ele também se mostrou muito disposto, né, a, inclusive chamar nós, vereadores, para discutir essa temática e que também estão pensando em projetos muito importantes para o município de Constantina na linha também do mercado de trabalho e o empreendedorismo. Quero aqui dizer também, Patrick e ouvintes, que esses cursos serão de forma virtual, ou seja, à distância, né, esse movimento que nós estamos fazendo a nível federal. São mais de 5 milhões de vagas que nós temos no Brasil inteiro, é a partir do governo federal, né? Esses cursos, então, como eu falei para vocês, são de excelência e é uma iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego, juntamente com a empresa Microsoft. Nosso município pode aderir, então, a esse projeto, desde que se enquadra, né, nas possibilidades, então, e nos mecanismos que mais adiante nós iremos comentar e divulgar, né, à comunidade. Existem, ao todo, algumas trilhas de conhecimentos que nós podemos, então, fazermos parte, né, desse trabalho de cursos profissionalizantes ao mercado de trabalho e ao empreendedorismo, como letramento digital, produtividade, introdução à programação, profissionalizantes e além da chamada educação financeira, que são cursos importantes, Patrick e ouvintes, porque você sabe que hoje os nossos jovens e toda a nossa comunidade, nós estamos muito carentes realmente de pessoas um pouco mais técnicas também, em muitas áreas. Então, com certeza, são cursos técnicos, são cursos que vão profissionalizar bastante esses jovens ao mercado de trabalho e também levar eles a serem empreendedores, o que é algo de suma importância. Nessa mesma linha, Patrick e ouvintes, estivemos nessa última semana em conversas com a direção da nossa Escola Estadual de Ensino Médio São José, com a coordenação pedagógica, com a professora Cassiana, a professora Marina e a diretora Rosane, em que elas me passaram uma pauta muito importante e que nós achamos necessário realmente de ser colocada em prática, que é a saúde mental dos educadores da nossa Escola Estadual São José. E nessa linha, então, nós entramos em contato com o pessoal de Palmeira das Missões, da chamada Sereste, que eles trabalham e atendem 50 municípios da região norte do nosso estado de forma gratuita, sem custo algum, via SUS. E nós estamos planejando, a partir disso, uma palestra aqui em Constantina com os professores da Escola Estadual de Ensino Médio São José no momento, numa determinada data que nós estamos agendando, mais provavelmente no mês de julho, e também com os professores municipais do nosso município, que também eu estive em contato com a nossa secretária, a professora Adineia, em que nós vamos também agendar uma data específica para trabalhar o tema tão importante que é a saúde mental dos professores, dos educadores das escolas públicas municipais e estaduais. Então é algo muito importante, né, Patrick e ouvintes, porque a gente sabe da necessidade que nós temos hoje de trabalhar a questão mental, psicológica dos nossos educadores, dos nossos funcionários, dos nossos secretários, enfim, que fazem parte dos nossos educandários, das nossas instituições educacionais. E nessa mesma linha da educação, né, quando nós estamos debatendo o tema da educação, do ensino profissionalizante, do empreendedorismo, né, do mercado de trabalho, nós também, Patrick, estivemos no dia 26 de abril, num grande ato nacional em Porto Alegre, pela defesa do nosso piso e a carreira do magistério. Buscamos, então, condições de trabalhos melhores para os nossos funcionários, para os nossos aposentados também, que ficaram de fora, infelizmente, do aumento do piso, além da defesa do nosso IP e a chamada revogação do novo ensino médio, porque tem muitas lacunas ainda dentro desse novo ensino médio que deixa o jovem, vamos assim dizer, não tão preparado para o Enem. Que o principal foco deveria ser, sim, o Enem, que é preparação para os vestibulares, para entrarem nas universidades públicas, principalmente, né? Porque a gente sabe a dificuldade que é uma universidade privada hoje para tu bancar os custos. Então, esse é um tema também muito, muito significativo, Patrick. E além disso, Patrick, deixar bem claro e ressaltar à comunidade constantinense, a todos os ouvintes, que nós somos, sim, defensores para que se cumpra e se debata a questão da implantação do piso dos professores nossos municipais aqui no município de Constantina, porque é de suma importância que se debate e que se traga realmente à tona essa temática. E além de tudo isso, ouvintes, também temos sempre em pautas a defesa, né, do ensino público, gratuito e de qualidade.
Vereador Ede, na última sessão, o senhor, ao se pronunciar na tribuna, passou ali vídeos e fotos de algumas ruas aqui do nosso município, da situação em que elas se encontram.
Com certeza, Patrick, ouvintes, foi uma temática muito importante que nós levantamos, né, aqui na Casa Legislativa, porque realmente nós estamos com as nossas ruas e avenidas da nossa cidade enfrentando muitas dificuldades, muitos, muitos problemas mesmo. Por exemplo, é a Avenida João Maffessoni que dá acesso à Liberato Salzano com a Rua São João. Tinha buracos enormes, né? Nós fizemos então as filmagens, fizemos fotos para mostrarmos que muitas vezes também, Patrick, não é nem culpa do secretário de obras, mas é que o poder executivo muitas vezes teria que dar mais condições para o secretário poder realizar essas atividades e essas melhorias necessárias a essas vias do nosso município. Também, então, fizemos as filmagens da rua Ângelo Tesser, também é uma problemática grande aquela rua, no Trevo, na saída para Rondinha, muito buraco, e também já sobre a questão da nossa ciclovia, né, Patrick? Como tu bem colocaste, tem água que está escoando, né, na sua parte lateral e está trazendo enormes problemas, acúmulo de lixos, mosquitos, é uma problemática muito grande. E você que é um frequentador assíduo da ciclovia, Patrick, assim como eu, né, e várias pessoas da nossa comunidade, nós com certeza constatamos essas problemáticas quase que diariamente, né? Então há uma necessidade muito grande de se melhorar essas questões todas que eu acabei de mencionar anteriormente. E também, Patrick, fiz sim no meu pronunciamento na última sessão, na segunda-feira, que se haja uma possibilidade, sim, e uma cobrança para que o poder executivo se cumpra com aquilo que nós realmente encaminhamos para eles, como as nossas indicações. Inúmeras indicações já foram feitas para o executivo, Patrick e ouvintes. E, infelizmente, poucas foram colocadas em prática, inclusive essa da ciclovia. Nós pedimos, por exemplo, colocarmos lixeiras, bancas, um ponto d'água, e até agora não ocorreu isso, né? Patrick e ouvintes, também fizemos uma importante indicação relacionada à nossa capela mortuária, para que se faça, então, pinturas na parte interna e externa da mesma, se coloca uma caixa d'água, também tem muitas calhas que estão entupidas, que se faça o trabalho de limpeza das mesmas, várias questões importantes e que devem ser cumpridas e esperamos que seja cumprida pelo Poder Executivo. além de também termos filmado, e você foi junto comigo como assessor nosso de comunicação aqui da casa, para nós filmarmos ruas dos nossos bairros em que estão em situações difíceis, com bastante buracos, ervas daninhas, entulhos, iluminação com problemas. Então nós também fizemos isso como indicação para que o Poder Executivo realmente melhore as condições de vida das pessoas que vivem nesses bairros na nossa cidade de Constantino. Até porque nós não podemos priorizar somente o centro da cidade. Nós temos que valorizar o entorno dela também e o todo. Então, é também uma necessidade muito grande e nós cobramos isso na tribuna. Há 15 dias atrás, estivemos nos reunindo com as pessoas da terceira idade, com as suas coordenações, para discutirmos temas importantes referentes, então, a esses grupos. Debatemos e constatamos a necessidade realmente e a importância que se tem de se criar e que se criou, né? E a gente agora vai a partir disso, então, buscar o nome dessas pessoas que fazem parte do nosso Conselho do Idoso e também o Fundo do Idoso em Constantino. Então, fomos atrás disso, conversamos com o pessoal aqui da nossa prefeitura e conseguimos constatar que realmente está sendo criado o Fundo do Idoso, que é algo de suma importância, e também o Conselho do Idoso, para que realmente as pessoas que vivenciam realmente o dia a dia na terceira idade, nas suas festas, nas suas organizações, possam realmente terem, vamos assim dizer, uma qualidade de vida, um apoio do poder público, um apoio da nossa comunidade. Então nós conversamos lá com os líderes, com a dona Nair, com as pessoas lá na terça-feira e também na quinta-feira, com outras mulheres que são líderes lá da terceira idade, e nós nos colocamos à disposição para colaborarmos com eles naquilo que for importante. E a gente vai também daqui uns dias novamente retornar a conversar com o pessoal da terceira idade para juntos encontrarmos soluções e também ajudarmos naquilo que for possível nessas importantes instituições que fazem parte do município de Constantina, com políticas públicas realmente direcionadas a eles. Haja vista que hoje nós temos uma população muito grande de pessoas idosas no município de Constantina. Então, nada mais justo do que nós, como poder legislativo e também o poder executivo, poderes públicos, ajudarmos e colaborarmos com essas importantes pessoas que tanto trabalharam pelo bem do nosso município. Quero também, nesse momento, ouvintes, parabenizar a equipe aqui de Constantina, do Clube Comercial, que está na final do campeonato regional da chamada LIA, Liga Integração e Amizade, tanto na categoria de aspirantes como na categoria principal, que vai ser disputada no dia 21 de maio no Clube Comercial. Parabéns, né, ao Márcio Magrão, o técnico da equipe, a todos os membros que ajudaram, também ao Márcio Fiorentin, que é também treinador da equipe de aspirantes, pelo belíssimo trabalho que realizaram. E dentro do esporte também, estive conversando com o professor Rogério Beleze, em que vai ter então o início o campeonato feminino Copa Anzop Sesc Sicred de futsal feminino 2023, a partir de hoje, dia 13 de maio, sábado, né? Então, esse sábado, no ginásio Eusiário Fachin. Então, Constantina vai fazer um enfrentamento contra a equipe da Barra Funda, e eu convido toda a comunidade constantinense para participar, que vai ter início, então, a partir das 20 horas no nosso ginásio. Concluindo assim, então, e parabenizando a Escolinha RF pelos importantes trabalhos que tem realizado a nível municipal, regional e estadual aqui no nosso estado também, e na pessoa do professor Rogério Beleze pelo brilhante trabalho que tem efetuado até então. Como nós estamos falando em esportes, educação e tal, também quero parabenizar o Grupo Ricordi della Italia pelo belíssimo trabalho, né? Vão ter a janta agora dia 20 de maio, nós vamos nos fazer presentes no CTG Taquarussu. E também estive conversando com uma das coordenadoras, a dona Inês e a Gisa, né, sobre um trabalho importante que eles estão realizando sobre a questão linguística, né, do Talian. É um projeto também que nós vamos colocar em prática e conversar com nossos colegas como projeto de lei aqui na Casa Legislativa. E dizer também que nós conseguimos aprovar, de minha autoria, dois importantes projetos de lei relacionados às hortas comunitárias e também aos pomares urbanos, em que estarei divulgando mais detalhes nos próximos programas. Sendo assim, quero desejar a toda a comunidade constantinense, principalmente as queridas mamães, um feliz e abençoado domingo, que tenham realmente um acolhimento muito grande nas suas famílias, que os filhos possam realmente abraçá-las, beijá-las e sentir realmente o amor que é o amor mais verdadeiro e puro que existe, é de uma mãe para com um filho. Meu muito obrigado a todos e um ótimo final de semana.
Agradecemos aos vereadores Edeval Borcione e Ademar França da Fontoura que participaram do programa deste sábado. Tenham todos um bom final de semana.
O Movimento Nacional pela Vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação.
Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.